Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Seja muito bem-vindo, Paraná em Rede, desta terça-feira, 7 de maio. Está começando e a gente vai já conferir os assuntos do dia. A Assembleia Legislativa define as regras para contratar a agência de comunicação institucional para divulgar o poder legislativo. O funcionalismo público vê risco em projeto que congela promoções e carreiras por 20 anos no Paraná. Você tem clareza sobre o que é assédio moral? Este é o tema da entrevista hoje com a advogada Lisiane Mel Rocha. E ainda temos as recomendações do médico Luiz Nicolodi na coluna Cuide-se. Fique por aqui, o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
Tempo instável no Paraná, chuvas no início da manhã na metade norte do Paraná. E para a tarde, a previsão de pancadas nas diversas regiões do estado. Na capital, dia nublado, máxima de 22 graus, 24 é a máxima em Ponta Grossa. 30 graus em Londrina, Jacarezinho e Apucarana. 31 em Umuarama e Maringá. Em Cascavel, máxima de 28, assim como em Foz do Iguaçu. Em Francisco Beltrão, 27, 25 em Pato Branco e 25 graus em Guarapuava. O processo para a contratação do Serviço de Comunicação Institucional para a Assembleia Legislativa do Paraná avançou em mais uma etapa, depois de uma reunião que discutiu os detalhes do edital. A expectativa é de que o documento com as regras para participar da disputa seja publicado ainda no primeiro semestre.
O debate ocorreu na Assembleia Legislativa, durou uma hora e meia e reuniu membros da equipe técnica que está cuidando da formulação do edital, 5 representantes de agências de publicidade e do Sindicato das Agências de Publicidade do Paraná. Eles discutiram os principais pontos do edital de licitação, que vai contratar empresas do segmento para prestar serviços de comunicação ao Parlamento Paranaense. Segundo o diretor de apoio técnico da Alep, Vinícius Augusto Moura, a reunião foi importante para antecipar questionamentos e evitar atrasos no momento da licitação.
Para evitar qualquer tipo de questionamento, né, considerando que o valor é um valor considerável, vai ser o maior contrato administrativo que a Alep vai gerenciar, para que a gente não tenha nenhum tipo de dúvida com relação à forma como o processo está sendo trabalhado, nós optamos por utilizar esse modelo de antecipar e chamar os parceiros privados, que são quem vão executar o contrato, para que eles já possam conhecer antes de que ele se torne formal. Porque após a publicação do edital, toda e qualquer alteração que a gente venha ter que fazer no edital nos traz uma demora, traz uma morosidade para o processo. Para a gente tentar evitar esse problema, né, nós optamos por fazer essa reunião técnica com as agências, né, para que elas possam também palpitar sobre os principais pontos do edital.
O valor máximo da licitação será de R$ 25 milhões de reais. O processo vai selecionar até 3 agências de publicidade por meio da melhor técnica, ou seja, apenas os participantes que atingirem 80 pontos ou mais na avaliação de critérios técnicos poderão apresentar suas propostas de preço. As empresas contratadas vão trabalhar no desenvolvimento de campanhas institucionais que valorizem a história do legislativo, como explica a diretora de comunicação da Alep, Kátia Chagas.
Nós queremos ampliar a comunicação com a população e para isso precisamos sim dessa parceria com as agências de publicidade. Vamos fazer esse processo da maneira mais transparente possível. Estamos trazendo eles aqui à casa para discutir, debater e formatar o melhor processo possível, tendo em vista e aumentar a transparência da Assembleia.
Esta mudança na forma de se comunicar com a população paranaense só foi pensada pela Assembleia Legislativa depois que um estudo realizado pela AERP, a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, apontou que a comunicação do Parlamento Estadual precisava rever as estratégias. O levantamento revelou que a maioria dos paranaenses, cerca de 82%, tem interesse em conhecer melhor a Assembleia Legislativa e 76% a consideram importante para o Estado. O estudo concluiu que esse público nem sempre encontra meios para ter as informações que deseja sobre o trabalho da Assembleia e também não percebe como as ações dos deputados podem alterar o seu dia a dia. A pesquisa foi entregue pela AERP aos deputados que compõem a mesa diretora da Casa. Nesta semana, o edital segue para o Departamento Jurídico do Legislativo, para os trâmites finais, para depois ser publicado. De Curitiba, repórter David Lira.
O PSDB tenta restabelecer novos rumos para o partido. A sigla elegeu, na noite desta segunda-feira, o deputado estadual Paulo Litro, de apenas 28 anos, como novo presidente do partido no estado. Ele promete renovar o PSDB no Paraná. A sigla já foi referência nacional e estadual, mas perdeu posições principalmente após a prisão e as denúncias que pesam sobre o ex-governador Beto Richa, que foi líder do PSDB nos últimos anos. Assim, agora os tucanos encaram a eleição do jovem parlamentar Paulo Litro como renovação. No ano passado, o PSDB do Paraná elegeu apenas 3 deputados estaduais, nenhum deputado federal e o candidato a Senado, Beto Richa, ficou atrás, inclusive, de candidatos de partidos menores. Ainda sobre a política, na Assembleia Legislativa, deputados que compõem a bancada em defesa do serviço público tiveram reunião com representantes dos sindicatos das diversas categorias e agora discutem um novo tema, um projeto de lei do Executivo que preocupa as categorias, porque pode congelar por 20 anos promoções e progressões nas carreiras.
Projeto de Lei Complementar 4 de 2019, de autoria do Poder Executivo, trata das progressões, reajustes, promoções e direitos adquiridos pelos servidores estaduais. Para o líder do PT na Assembleia Legislativa, deputado professor Lemos, da forma com que o projeto chegou à casa, vai causar prejuízos aos trabalhadores. Ele pediu que a proposta do governo seja retirada do Legislativo.
Quando o projeto trata dos servidores públicos, ele retira direitos importantes que estão estabelecidos nos seus planos de carreira e nos seus estatutos. Fere direito dos policiais militares, fere direito dos servidores civis. Contraria, inclusive, a Constituição brasileira. Então, é um projeto que tem problemas, não pode avançar aqui na Assembleia e precisa ser, evidentemente, restituído ao Poder Executivo para o reexame necessário.
O projeto foi protocolado na Assembleia no dia 16 de abril e seria analisado primeiramente pela Comissão de Constituição e Justiça. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bakri, do PSD, atendeu o pedido da oposição e suspendeu a tramitação. Ele pediu um prazo maior para discutir a proposta com o governo e representantes dos servidores.
Nós vamos congelar um pouco essa discussão, né? Por que nós vamos congelar? Porque tem alguns pontos que precisam ser bem debatidos e o governo concordou. Então nós vamos deixar essa postergar, acho que para depois do segundo semestre, para discutir com mais calma, com mais tranquilidade.
Segundo a coordenadora do Fórum das Entidades Sindicais, Marley Fernandes, um artigo do projeto o torna restritivo a todas as carreiras dos servidores.
Ele é muito parecido com o projeto de lei apresentado em 2015, que destruía as nossas carreiras, e ele vem de uma nova forma como uma organização fiscal do Estado. Nós entendemos que não é possível e que o governo precisa retirá-lo daqui imediatamente.
De Curitiba, repórter David Lira.
Apenas metade do público-alvo que deve tomar a vacina da gripe já procurou as doses no Paraná.
O Paraná vacinou quase 1 milhão e 576 mil pessoas contra a gripe no sábado, que foi o dia D da campanha nacional, segundo o balanço ainda preliminar. Com esse total, o estado atinge hoje pouco mais de 47% do público-alvo previsto para a imunização. A campanha segue até o fim do mês nas unidades de saúde da rede pública com a aplicação das doses de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. O balanço antecipado mostra que entre a população prioritária, as puérperas registraram até agora a maior cobertura vacinal, com 72% do público imunizado. Na sequência estão os indígenas com 71%, idosos com 58%, gestantes com 52% e crianças com 50%. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, que é médico e participou da ação de vacinação no dia D, na 16ª Regional de Saúde de Apucarana, reforçou que é importante que as pessoas se vacinem o quanto antes, já que a imunização demora cerca de 10 dias para começar a agir no organismo.
Até 31 de maio, queremos atingir 90% da meta prevista. A vacina está disponível em todo o Paraná, nas unidades básicas de saúde, das cidades maiores e menores. Infelizmente, a gripe já vem atingindo algumas pessoas e tivemos até, lamentavelmente, a perda de vidas humanas também aqui no Paraná. Mas nós temos momentos oportunos para combater a doença. E combater a gripe é na vacina. Vacinar é, antes de tudo, um ato de amor, um ato de cuidar, um ato de prevenir doenças. E vacinação contra a gripe mais ainda.
Além da vacina, também são medidas preventivas recomendadas a higienização frequente das mãos, evitar aglomerações e não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos e garrafas. Neste ano, o Paraná já registrou 25 casos de influenza com 9 mortes. Repórter William Sopa.
E a notícia agora faz muita gente sonhar. É o prêmio que a Mega Sena pode pagar nesta quarta-feira, que está acumulado em 170 milhões de reais. O sorteio é nesta quarta-feira, às 8 da noite, e será feito em São Paulo. Será o quinto maior prêmio desta loteria, quinto maior já sorteado na história de concursos regulares. Se apenas um ganhador levar para casa 170 milhões de reais, na poupança ele receberia R$ 629 mil por mês. Diz que você já não está imaginando o que poderia fazer com esse dinheiro, não é mesmo? Olha, então ainda dá tempo de fazer a aposta em qualquer lotérica ou mesmo pela internet. A aposta mínima da Mega Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até às 7 horas da noite desta quarta-feira. A seguir, a gente fala sobre assédio moral, o que caracteriza o assédio moral no ambiente de trabalho.
O Paraná Rede volta já.